apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
Um grande abraço, amigo. Tudo de bom para você. Aqui temos uma cartinha que vem de Manaus, Amazonas. Diz assim: cada dia que passa, eu aprendo mais e mais sobre a Bíblia, através dos irmãos. Ligo meu rádio de madrugada e só desligo quando acaba toda a programação de vocês. Estou até evangelizando a minha vizinha. Muito obrigado, ouvinte, por sua cartinha, e que Deus continue falando ao seu coração e que você seja também um instrumento para evangelizar as suas vizinhas, seus parentes. Seja você uma pessoa que é também um instrumento nas mãos de Deus para levar a mensagem de conforto, de vida, de salvação aos outros. Nós vamos lembrar o nosso endereço dentro de 30 minutos para que qualquer pessoa também nos escreva.
Fortalece a fé.
Prezado amigo, estamos retornando ao livro de Daniel. Já vimos como foi que Daniel e os seus amigos se prepararam na Babilônia para servir ao império e ao rei Nabucodonosor. Era indiscutivelmente uma grande civilização e o desenvolvimento cultural e intelectual era bem avançado. Os jovens judeus foram escolhidos para viver só para os estudos e procurando ser fiéis ao seu Deus, negando-se a comer das finas iguarias do rei e beber do seu vinho, foram honrados por Deus, que lhes deu sabedoria, conhecimento e cultura 10 vezes mais do que aos demais jovens. Quer dizer, além do conhecimento que poderiam adquirir com seus meios naturais, por meio do esforço e da dedicação, Deus lhes agraciou com conhecimento que superou em muito aos demais jovens. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. E foi com esta habilidade dada por Deus de interpretar visões e sonhos que Daniel se destacou dos demais, pois chegou a interpretar os sonhos do próprio rei Nabucodonosor, quando todos os sábios da Babilônia haviam tentado inutilmente, como é o caso que nós vamos estudar hoje no capítulo 2. A questão do sonho é bem interessante. Deus falando a Nabucodonosor por meio de sonho. Ora, amigo, os antigos pagãos diziam que os seus deuses lhes falavam por meio de sonho. Quando os pagãos tinham sonhos, então criam que se tratava de uma comunicação do seu Deus. Era uma superstição, pois os seus deuses eram mortos e fictícios. Não se comunicavam de forma alguma, a não ser que estivessem fazendo contatos com espíritos maus, à semelhança dos ocultistas dos nossos dias, o que é um perigo e uma coisa totalmente proibida pelo Deus verdadeiro. Mas no caso de Nabucodonosor, que era pagão, Deus usou o sonho para lhe comunicar a sua mensagem. Deus usa a cultura de um povo ou de uma pessoa para lhe falar, transmitindo a sua mensagem. Foi o caso de Nabucodonosor. Os seus sonhos registrados aqui no livro de Daniel não era qualquer sonho. É tanto que ele convocou todos os sábios da Babilônia para interpretá-los. Vamos olhar um desses sonhos. Nós vamos ler o primeiro versículo do capítulo 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Aqui, ouvinte, diz no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, mas deveria ser o terceiro. É que os caldeus contavam o primeiro ano do reinado depois do primeiro propriamente dito. Depois de um ano é que eles começavam realmente a contar, de acordo com os estudiosos dos costumes da Babilônia. Então diz aqui que Nabucodonosor teve um sonho. Há muita gente interpretando sonhos por aí. ou tentando interpretar. Há psicólogos que, como Freud, procuram interpretar os sonhos dando as suas interpretações. Geralmente, eles dizem que os sonhos são um modo de as pessoas exprimirem desejos não concretizados. Mas creio que o sonho de Nabucodonosor aqui não pode ser posto nessa categoria. Assim, trata-se de algo muito sério, muito mais sério. Por meio de um sonho, Deus comunica ao maior monarca do mundo uma mensagem de alcance universal que abrange até o fim dos tempos. Vemos aqui que o rei ficou perturbado, perdeu até o sono. Não podia mais reconciliar o sono? Então não se trata aqui de qualquer efeito produzido por alimentos ingeridos, nem desejos não concretizados. Era um sonho sério que requeria uma interpretação sábia e segura. Não era um sonho que poderia ser identificado com a comunicação de qualquer deus pagão. Agora o versículo 2 diz: então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Aqui estão, prezado amigo, os sábios, assim considerados por Nabucodonosor e pelo povo da época, os sábios. Era com essa classe que Nabucodonosor podia contar. E ainda hoje, esses são os sábios para muita gente. Pelo menos, esses homens aqui mencionados, essas classes aqui referidas, conheciam as ciências e as filosofias existentes na época, pois Nabucodonosor requeria isso deles. Viviam exclusivamente para estudar e adquirir conhecimento, cultura e sabedoria. Mas os magos, encantadores, feiticeiros de hoje, geralmente são pessoas que não têm nenhuma preparação filosófica ou científica. Vamos ver no que deu essa convocação aqui dos magos e dos feiticeiros por Nabucodonosor. Vieram todos por ordem do rei e se apresentaram diante do rei. Daniel não foi assim convocado. Ele ainda não havia encerrado o seu curso, a sua preparação. Ainda estava estudando. Era estudante. Quer dizer, nesta convocação, ele não foi incluído porque ainda era estudante. O rei, então, faz a esses sábios, aos sábios da Babilônia, os sábios segundo o mundo, essa comunicação. Nabucodonosor diz para eles, diz o texto sagrado, disse-lhes o rei, tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. O rei havia se esquecido, prezado amigo, do sonho, ou estava simulando que havia esquecido do sonho, para melhor testar a capacidade desses feiticeiros que adivinhavam as coisas. Eles dizem que adivinhavam as coisas. De uma coisa nós estamos certos, é que o rei estava de fato perturbado. Continuando a leitura, vamos ver agora o versículo 4. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico, ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Aqui, prezado amigo, os feiticeiros todos, os ocultistas, encantadores, espíritas, estavam diante de um desafio que estava além dos seus poderes mediúnicos e satânicos. Adivinhar qual foi o sonho que Nabucodonosor teve era impossível para eles. Confessaram isso aqui de uma maneira clara. Voltemos ao texto, vamos ver agora o versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Bem, aqui nós temos, amigo, uma ideia como eram esses reis. O rei aqui faz uma exigência impossível de ser satisfeita e logo ameaça, desafiando com a morte. A prepotência, a intolerância, a tirania desses reis não tinha medida, não tinha limite. Seriam, então, despedaçados os ocultistas, os feiticeiros aqui, se não pudessem satisfazer o pedido do rei. De um lado, vemos que Nabucodonosor estava errado em fazer aquele tipo de ameaças àqueles homens. Matar. Matar por quê? Do outro lado, vemos que se tratava de um julgamento de Deus sobre aqueles pretensos sábios que prometiu solucionar todos os problemas. Eram como se fossem pequenos deuses diante do povo e do próprio rei. Ainda hoje é assim que muita gente pensa. O que há de gente por aí procurando esses feiticeiros, esses espíritas, ocultistas, médiuns, buscando alguma ajuda, não se pode nem contar. Nós estamos voltando ao paganismo babilônico, amigo. O mundo recua, a história se repete, que coisa triste. Nabucodonosor ameaçou de despedaçar esses magos, encantadores, feiticeiros e caldeus, caso não pudessem dizer qual foi o sonho que ele teve. Mas continua o registro bíblico dizendo: "Mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação." Bem, amigo, a oferta é a melhor possível. Ao lado dessa grande ameaça está uma grande oferta. Quer dizer, se os feiticeiros, os espíritas aqui, tivessem poderes que se arrogavam ter, a oportunidade e a circunstância era a melhor possível para demonstrar tais poderes. Era muito oportuno. Primeiro porque não seriam mortos, despedaçados. Depois porque receberiam prêmios valiosíssimos, dádivas, prêmios e grandes honras, e eles andavam atrás disso. Mas o que responderam eles? Vamos ver agora o versículo 7. Vamos ver o que responderam os sábios segundo o mundo. Responderam segunda vez e disseram, diz o texto: "Diga ao rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação." Então aqui está o pedido dos sábios. Quer dizer, o que o rei estava exigindo desses homens era algo impossível de ser atendido. Humanamente falando, não havia resposta. O próprio diabo aqui, por meio dos seus adeptos, reconheceu a sua limitação. Eles insistem, esses sábios segundo o mundo, insistem em dizer que nada poderão fazer no sentido de adivinhar o sonho que teve o rei. Interpretar o sonho depois de contado pelo rei, isso sim, eles achavam que podiam. Mas vamos voltar à história, lendo aqui no próprio texto, o versículo 8. "Tornou o rei e disse: Bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação." Bem, amigo, Nabucodonosor estava suspeitando aqui desses sábios. Pode ser que essa desconfiança de Nabucodonosor viesse já de longe, pois talvez tenha sido esta a razão porque deixou de contar o sonho, para provar a capacidade e habilidade desses homens. O rei está achando que o que eles dizem sobre os sonhos são palavras arranjadas, são truques de palavras em que a mentira é a base única. Será que os que estão por aí recuando no tempo e praticando a consulta a esses médiuns, feiticeiros, encantadores, nunca suspeitaram de que estariam sendo enganados, burlados por esses suspeitos conhecedores e solucionadores de problemas? Será que só Nabucodonosor teve a sabedoria de desconfiar, de suspeitar? O rei babilônico diz aqui: "Bem percebo que quereis ganhar tempo." Em palavras bem populares, em nossos dias, seria: "Bem posso notar que estás querendo me enrolar, me tapear." Parecia mais uma burla, uma tapiação. E diz mais o rei: "Combinastes palavras mentirosas e perversas? Dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação." Bem, amigos, feiticeiros poderiam dar ao sonho, uma vez contado, qualquer interpretação que parecesse assim com a verdade ou que lhe parecesse melhor. Pois quanto a isso, os homens adquiriam grandes habilidades para dar qualquer interpretação, mas contar o sonho mesmo, isso era outra coisa, era o que eles não podiam fazer. Os caldeus Volto então a falar agora a partir do versículo 10. Diz assim: Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigiu semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Aqui, amigos, homens estão procurando mostrar os limites dos poderes mediúnicos e umbandistas para escapar da fúria incontida de Nabucodonosor. Talvez seja esta a primeira vez em toda a história do espiritismo e do ocultismo em que os seus adeptos chegam a confessar os seus limites e as suas fraquezas. Não há mortal sobre a terra, disseram eles, que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigiu semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Aqui, amigo, eles disseram tudo o que puderam. Se o rei fosse compreensível, teria dado razão a eles, porque talvez essa fosse a única vez em que eles estavam dizendo uma verdade. No versículo 11, eles continuam numa tentativa de escapar da fúria irracional do rei, dizendo: A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Bem, amigo, podemos dizer que o Deus verdadeiro veio até nós e habitou entre os homens, que foi Cristo, Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, Emmanuel, Deus conosco. Mas vamos continuar lendo agora o texto, a partir do versículo 12. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Como vemos aqui, amigo, o descontrole emocional de um estadista, de um monarca que dominava o mundo. Com tanta sabedoria, o rei era ainda um homem natural, quer dizer, um homem carnal, um homem que não era crente, um homem que não tinha o conhecimento do verdadeiro Deus. Um homem que vive pela força da carne, não tem autocontrole, não tem domínio sobre si mesmo. Domina uma grande nação, um grande império, mas não domina o seu ego. E assim há muitos reis por aí, muitos presidentes, muitos governantes. Governa os estados, os países, as nações, mas não governa a si mesmo. O homem sem Deus é capaz das mais loucas atitudes e decisões. Aqui Nabucodonosor mantém de pé a sua resolução de matar todos os sábios da Babilônia, porque não puderam contar o sonho que teve. Os grandes homens, às vezes, são capazes das maiores loucuras. Sábios ou não, sinceros ou não, honestos ou embusteiros, esses sábios tinham o direito de viver. Que outra medida fosse tomada, que outra disciplina fosse aplicada. Se estão eles trazendo prejuízos ou danos ao povo e ao país, então que se aplique alguma disciplina. Mas matá-los no acesso de raiva e de fúria é loucura do rei Nabucodonosor. E ainda há por aí muitos reis histéricos, matando por motivos os mais fúteis e os mais absurdos. Diz aqui o texto: Então o rei muito se irou e se enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Continuando a leitura aqui no versículo 14. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Vemos aqui, amigo, que Daniel não estava entre os chamados sábios convocados pelo rei para contar e para interpretar o sonho. Mas depois que os sábios falharam, e o decreto de morte foi emitido, Daniel é condenado a morrer juntamente com seus três amigos judeus, pois tinham sido classificados na categoria de sábios, embora ainda fossem estudantes. Razão porque não compareceram, quer dizer, porque eram estudantes, não compareceram diante do rei na sua convocação dos sábios. Mas Daniel aqui é convocado para morrer, para ser morto. O rei louco não isenta nem os estudantes. Todos estão condenados à morte. Agora vejamos o versículo 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Aqui nós temos então, amigo Daniel, falando com muita cautela ao chefe da guarda do rei. Diz que Daniel falou avisada e prudentemente. Devemos seguir o exemplo de Daniel diante de certas circunstâncias em que nos achamos em risco. É bíblico isso. Um homem tão crente e tão fiel a Deus usa dessa prudência, dessa sabedoria. Daniel não quis arriscar. E continuando a leitura, no versículo 15, vemos. E disse a Arioque, encarregado do rei, quer dizer, Daniel falando com Arioque. Por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei, ele pediu, designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Veja bem, Daniel não disse ao rei Nabucodonosor que vai tentar, que vai dar um jeitinho. Não. Ele não disse que vai fazer uma experiência para ver se dá certo. Não. Foi lá e disse que vai revelar o sonho e dar a sua interpretação. Só pediu mesmo um prazo para isso. Foi toda a sua solicitação, toda a exigência estipulada, um prazo. Bastante diferente dos outros sábios, feiticeiros, magos, encantadores e caldeus, não é? Vamos ler agora o versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Aqui, amigo, vemos como o jovem judeu crente procurou resolver o problema. Quando disse ao rei furioso que iria contar o sonho e dar a interpretação, não estava pensando de contar para isso com os recursos desses sábios caldeus que já haviam revelado o seu fracasso. Daniel também não consultou os livros das bibliotecas dos caldeus. O que fez foi uma reunião de oração com seus companheiros crentes. De forma que nós temos aqui uma reunião de oração feita pelos jovens. Os jovens reunidos em oração. Os jovens buscando a presença de Deus diante de um grande problema. Os jovens buscando a bênção de Deus para uma nação e para os seus colegas e para os seus companheiros e para, inclusive, aqueles sábios, segundo o mundo, os caldeus. A segurança com que Daniel falou ao rei mostra a sua fé e a sua confiança no Deus verdadeiro. Quando os homens e os recursos humanos falham, o crente se volta inteiramente para o céu, para falar com seu Deus, que tem respostas para todos os seus problemas. Se o meu amigo está enfrentando algum problema na sua vida, alguma enfermidade, alguma situação no lar, alguma angústia ou tristeza, busque a pessoa de Deus por meio da oração. Procure uma igreja evangélica, ore com os crentes. Deus pode mudar a sua vida espiritual, Deus pode resolver o seu problema. Nós vemos aqui Daniel e seus companheiros na presença de Deus, suplicando a bênção de Deus para um grande problema. E Deus envia a resposta, Deus soluciona todo o problema, não somente desses jovens e daqueles sábios segundo o mundo que estavam ameaçados de morte, mas Deus traz a resposta para o rei, a tranquilidade para a sua angústia. Deus traz para o seu coração tranquilidade. Prezado amigo, o que o mundo precisa é da bênção de Deus. E nós que somos crentes, nós que conhecemos o Deus de Daniel, o Deus verdadeiro, devemos orar pela nação, devemos orar pelos reis, devemos orar pelo mundo. Nós vemos o apóstolo Paulo falando aos reis, falando aos grandes do mundo sobre o evangelho de nosso Senhor Jesus. Paulo procurava realmente aquelas oportunidades para falar de Cristo, para mostrar o plano de Deus para a salvação. Não era somente o profeta do Velho Testamento que procurava aproveitar as grandes oportunidades para falar de Deus, dos planos de Deus para as nações e para o mundo? O apóstolo Paulo foi o apóstolo enviado às nações para falar do poder de Deus, para falar do poder de Cristo, para falar dos planos de Deus para o mundo. E ele aproveitou todas as oportunidades para falar para os reis, para os grandes da terra, sobre o cristianismo, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre os planos e propósitos de Deus. Então nós devemos continuar falando de Cristo, falando de Deus, falando do seu plano, falando da salvação para as nações e para o mundo. A nossa grande missão é exatamente essa, divulgar o Evangelho e mostrar o que Deus tem realmente para o mundo, o propósito santo de Deus para as nações, para os povos e principalmente para a sua igreja. Bem, amiga, tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.